Sfaradim di poi, si l'Ag BaOmer, l'Ad BaOmer, né? Il motivo che li traduce Shulchan Aruch e li fa è Noagim, Nusiman, Tav, Tzadi, Gimel, Nusiv, Bet, Palo, Bet, Yosef, Shulchan Aruch, Maran, Noagim, Shelo, Listaper, Ad, Lamed, Gimel, Laomer, che non si corta capello a te l'Ag BaOmer, Sheomrim, Sheas, Paskumi, Lamut, perché falam, interessante questa linguaggio di Shulchan Aruch, Sheomrim, perché falam, Sheas, Paskumi, Lamut, in l'Ag BaOmer, pararam di morrer os 24 mil alunos que morreram, alunos de Reb Akiva, como falamos hoje, eles acabaram de morrer nesse dia de Lag BaOmer. Então é motivo para festejar. Então por isso, esse é o motivo para festejar e pra, pode já cortar cabelo. E aí ele fala mais para frente, o Remai ele traz. Enom brimbo tachanun, não se fala tachanun. Ve'en leistaper adlam gil. Muito bem. Não pode falar a respeito, não pode falar, é um Yom Tov, um mini Yom Tov, Lag BaOmer. Então, assim que está no Shulchan Aruch, esse é o motivo de festa. Na verdade, que esse motivo é um pouco interessante, né? O Pri Hadash, ele já pergunta, o Pri Hadash, o que quer dizer que pararam de morrer? Acabou, todo mundo morreu. Tinha 24 mil alunos de Reb Akiva, 24 mil alunos de Reb Akiva, e todos morreram. E Lag BaOmer acabou todo mundo, não tenha mais quem morrer mais. Isso não é motivo para a festa. Motivo para a festa seria se no meio era para morrer todo mundo e no fim morreram só metade. Aí tudo bem. Mas se acabou os alunos, acabou o estoque, acabou os alunos, 24 mil alunos, e claro que então não é motivo para a festa. Isso pergunta o Pri Hadash, uma pergunta forte. E tem várias respostas, mas a resposta é simples, a pergunta é forte. Eu não sei se não é mais forte que a resposta, talvez, mas a resposta é que, na prática, acabou. Essa história de todo dia morrer pessoas, a gente está acompanhando hoje, isso era uma magueifá, tá certo, Rabotá? Assim se vê no Midrash, era uma magueifá. Então, aqui a gente está acompanhando hoje, estamos vivendo uma magueifá. Essa história de todo dia ouvir, morreram tantas pessoas e tudo, eu quero abrir um parênteses, até melhor não ouvir as notícias. Não faz bem para a gente. Não faz bem. Melhor não ouvir as notícias. Eu penso comigo também, muitas vezes, melhor não ver as notícias. Porque não é legal ficar todo dia vendo quantas pessoas estão morrendo e tudo. Então, fala o Shulchan Aruch, acabou. Acabou a história dessa Mageifá. Então, mesmo que todo mundo morreu, dos alunos de Reb Akiva, mas é um siman para festejar. Isso fala o Shulchan Aruch. Esse é o motivo que Lag BaOmer é motivo para a festa. Muito bem. Outros falam, no Zohar está escrito, e outros trazem, que o motivo de festa Lag BaOmer é que é o falecimento de Reb Shimon Bar Yochai. Reb Shimon Bar Yochai, o grande Tana, aquele que fez o Zohar. Reb Shimon Bar Yochai fez o Zohar HaKadosh. Ele faleceu em Lag BaOmer. E como ele faleceu em Lag BaOmer, então por isso é motivo para a festa, motivo para não falar Tachanun, etc. Assim que tem aqueles que falam. E esse motivo também é um pouco polêmico. Desde quando um tzadik, ele falece, é motivo para festa? Vocês sabem que Zayin Adar é o dia do falecimento de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu faleceu Zayin Adar. E nós falamos Tachanun Zayin Adar. Não é motivo de festa, Moshe Rabbeinu faleceu. Então, Shim Bar Yochai faleceu, motivo de festa. Não se fala Tachanun normalmente. Quando é um Yom Tov, quando é um Hatzi Yom Tov, por que não falar Tachanun? Que motivo de festa é esse que Shimon Bar Yochai faleceu? Também tem que entender. E aí explicam. Várias explicações. Tem aqueles que falam que Shimon Bar Yochai era um tzadik muito diferente, muito grande. E quando ele chegou lá em cima, Kadosh Baruch Hu fez uma festa. É diferente. Outros falam, está escrito isso, que no dia do falecimento de Shimon Bar Yochai, ele falou um monte de Sodot a Torá do Zohar. Ele revelou muita Pnimiud da Torá. E foi uma luz muito grande. Por isso que se faz uma fogueira. Lag BaOmer. Porque quando ele faleceu, tinha uma luz muito grande de todo Sodot a Torá que ele revelou para a gente. Então, por isso a gente festeja. O negócio da fogueira é interessante, né? Assim, os Hasidim, eles fazem muito forte, muita força nessa fogueira. Fazer uma fogueira em Miron. Os rebes vão para lá. E por que fazer fogueira? Então, um dos motivos é esse, porque quando Shimon Baruch Hai faleceu, teve uma luz muito grande. Então, esses são os motivos famosos que tem. Ou porque acabaram de morrer, falecer, todos os alunos de Reb Akiva, ou porque foi a Ptirá de Shimon Baruch Hai. Mas eu queria mostrar para você, Rabotai, outros motivos, porque a gente festeja Lag BaOmer. E vou começar com uma Agmará em Yevamot, famosa Agmará. A Agmará em Yevamot conta o seguinte. Está escrito no Pasuk, Baboker zera zaracha ule'ere baltanech yadecha. O Pasuk fala que de manhã você tem que plantar a tua plantação e à noite também planta. Mesmo já plantou de manhã, planta à noite também. Fala, aprende desse Pasuk. Se a pessoa casou com uma mulher quando jovem, e pronto, ou ela faleceu, a mulher, case com ela quando velho. Se ele teve filhos quando jovem, tenha filhos quando velho. Shenemar, baboker, zera zaracha, leva tenandecha. Quem raiodeia, eis ei hacher. Você não sabe qual que vai dar certo, qual casamento, quais filhos. Oze, vim shneiem, kechatovim. Aí Reb Akiva fala, Reb Akiva omer, lamat Torah bialduto, a pessoa estudou Torah quando jovem, ilmot Torah bezikuto. Aí conta a Gmará, a famosa história, Rabotai. Hayulo talmidim bialduto, fala a Gmará, se a pessoa teve alunos quando jovem, yulo talmidim bezikuto. Aí fala a Gmará, amru shnei masar elef zugim. A história que vocês conhecem de Reb Akiva com os alunos é aqui, é Yevamot, samach beis umet beis. Hayulo Reb Akiva migefet adentifras es shnai meser elef zugim. Ele tinha 12 mil pares de alunos, quer dizer, 24 mil alunos. Era um havruto, 12 mil havrutot. Era uma yeshiva enorme, 24 mil alunos. Vekulan meitu beperek echad. E todos morreram num perek, que é nesse tempo aqui que a gente falou, até Lag BaOmer. E por que eles morreram? Fala Agmará. Porque não deram kavod um para o outro. Falamos hoje de manhã, talvez alunos de Reb Akiva ouviram tanto de Reb Akiva, e não foram nesse caminho, eles mereciam um castigo um pouco mais forte. Fala Agmará, conta Agmará uma continuação da história que não todo mundo conhece. Vaya aolam shamem. O mundo estava vazio. Pode imaginar 24 mil alunos de Reb Akiva, Tamidei Chachamim, pessoas, todos faleceram. Então o mundo ficou vazio, vazio de Tamid Chacham. O que adianta o mundo ter prédios, tem casas, tem, se não tem Torá, está vazio, vazio. O mundo, assim fala, Agmará chama isso, Baolam Aya Shamem, o mundo estava vazio. Atsheba Reb Akiva, Etzer Aboteinu Shebedarom. Reb Akiva viajou para o sul de Eretz Israel. Ele pegou alunos novos, Rab Meir, Rab Yehuda, Rab Yoisi, Rab Shimon, Rab Elozo Ben Shamua. Pegou 5 alunos novos, começou a ensinar para 5 alunos novos. E eles, esses alunos novos, eles que construíram de novo a Torá que tem hoje no mundo, Rabotai, desses alunos. Todos 24 mil alunos, eles tinham falecido. Acabou, a yeshiva tinha terminado, fechou a yeshiva. Reb Akiva, ele foi, viajou para o sul de Eretz Israel, e foi lá e pegou 5 alunos novos, e esses 5 alunos novos é a base da nossa Torá Shebaal Peh hoje em dia. Falam os farim, quando foi isso? Quando foi que ele pegou os alunos novos? Ou, tem aqueles que falam, quando foi que ele smich os alunos novos? Foi Lag BaOmer. Lag BaOmer, Ele pegou os alunos novos, ele smirra os alunos novos. Então, falam os farim que talvez por isso a gente festeja, Rabotai, Lag BaOmer, uma festa dessas, porque a Torá Shebaal Peh foi bizchut Lag BaOmer. Imagina só, se não tivesse alunos novos, então não teria a Torá Shebaal Peh. Toda a Torá oral era desses alunos, 24 mil alunos, todos faleceram, acabou, não tem mais nada. Agora que ele foi, pegou alunos novos, ou ele pegou, começou a ensinar para eles, alguns falam que era Lag BaOmer, outros falam que ele smir para eles. Aí a Torá Shebaal Peh começou de novo a ser estudada, a ser ensinada. Então isso foi o motivo de festejar Lag BaOmer. A verdade é que esse motivo em si já é um motivo muito forte. Sim, eu queria dar uma explicação a mais aqui, mas isso em si, Rabotai, não dá para imaginar, não conseguimos imaginar a nossa vida sem Torá Shebal Peh, sem Torá, sem Gemará, sem Rashi, sem Tosfot, sem Reb Akiva, sem Rav Meir. Não dá para imaginar uma vida dessas. Imagina, quarentena, Baruch Hashem, todo mundo estudando, um estuda Dafa Yomi, outro estuda Amud Yomi, todo mundo estudando. Tem o que fazer, estamos ocupados, estamos em casa também, não é? Imagina se não tivesse Torá Shebal Peh, como que seria a nossa vida? Então, claro que isso é motivo para festejar, claro. Mas eu queria aqui falar para vocês um knight, uma coisa a mais aqui nessa história de Reb Akiva. Rabotai, vamos imaginar o Reb Akiva. A verdade é que não dá para imaginar. Eu vou falar para vocês, mas não dá para imaginar. Reb Akiva, ele construiu um império de Torá. Império de Torá, 24 mil alunos. Como que ele construiu esse império? Quem sabe a história, Agmaray Masechet Ketubot conta. Ele casou com Rachel, famoso casamento de Rachel. A história, Agmará conta a história. E ele foi, e ele viajou para Yeshivá, deixou Rachel sozinha em casa, para ir lá, Arbitz Torá, para ensinar Torá para os Talmidim. Ficou 24 anos fora de casa, ensinando e formando, e construindo esse império de Torá. Esse império de Torá, que Reb Akiva construiu com tanto suor e sangue, com tanto Mesirut Nefesh, foi tudo água abaixo. Tudo foi água abaixo. O império inteiro, a Yeshivá inteira acabou, faleceu. Alguém fez uma conta, eu nem fiz a conta direito, que 24 mil alunos para falecer nesse tempo, de até Lag BaOmer, sairia mais ou menos 30 e poucos alunos por dia, uma média de Levaiot, Lo Aleinu. Uma coisa parecida com hoje em dia, a gente ouve nos lugares que tem falecimentos, Levaiot, um atrás do outro, Lo Aleinu. Reb Akiva tinha que ir todo dia para Levaiot de alunos que estavam falecendo, de dezenas de alunos. Rabotai, o que nós faríamos no lugar de Reb Akiva? O que nós faríamos no lugar de Reb Akiva? Nem dá para imaginar, tá? Eu estou falando agora por falar. Não dá para imaginar um magmas nefesh desse, uma tzara desses, uma frustração, uma decepção. Tantos anos investido numa coisa, numa coisa tão elevada, uma coisa tão e ok, e tudo água abaixo, tudo, todo mundo faleceu. A gente, uma pessoa normal, um caso desses, ia pular da janela. Desculpa falar uma coisa dessas. Pular da janela. No mínimo, ia entrar na cama, colocar a cabeça embaixo do travesseiro, entrar em depressão total, pegar antidepressivo, e sei lá quanto tempo ia demorar até ele conseguir voltar para si. Não é? Não dá para imaginar, Agmas Tefesh. Rabotai, Agmará conta, Reb Akiva, o que ele fez depois de tudo isso? Não pegou antidepressivo, não se matou, nada. O que a Agmará conta? A Agmará fala, ele foi e viajou para procurar alunos novos. Fala, Agmará. Reb Akiva virou a página, incrível, incrível. Virou a página, o que foi, foi. Paciência, Hashem quis assim. E ele foi procurar alunos novos para Lamit Torá Israel. É uma coisa incrível, é uma coisa incrível. Como uma pessoa tem uma força dessas, que ele consegue, depois de tudo isso que aconteceu, virar a página e ir procurar alunos novos. E isso salvou a Am Israel. Se ele não tivesse essa força, Rabotai, se ele não tivesse essa coragem, essa força, essa... Nem sei como falar isso. Para ir para frente, depois de tudo que aconteceu, não ia ter Torá em Am Israel. Ele sabia que não é brincadeira. Tem que ir para frente. Não pode agora ficar chorando, como se fala em português, chorando por leite derramado. Mas aqui é muito mais forte a coisa. E ele foi e ele construiu Torá em Israel. Isso que nós estamos festejando, Rabotai, é muito mais. De novo, esse Madavar que a Gemara fala é motivo para festejar. Foi, nesse dia foi salvo a Torá Shebalpé para a gente. A Torá oral foi salva. Já é motivo para festejar. Como falamos antes, Matias, sem Gemara, sem Torá, o que nós seríamos? Só que mais do que isso ainda, isso que a Reb Akiva, ele conseguiu lutar. Ele conseguiu, ele não se deixou. Ele não itiaesh, não se deixou e ele foi atrás. Isso é muito mais do que isso. Vocês sabem, Rabotai, que existiu Gdolim, não sei se vocês ouviram, poucos, infelizmente, mas existiu Gdolim que eles tiveram uma coisa parecida. Por exemplo, Rav Dipolnovich. O Rav Dipolnovich, aquele que construiu a Shiva Dipolnovich em Bnei Brak e construiu outras coisas lá em Eretz Israel, em Bnei Brak. Construiu um lar para órfãos, para pessoas, crianças que vieram da guerra, não tinham casa. Construiu muita coisa em Eretz Israel, quando ele chegou da guerra. O Rav Dipolnovich tinha uma família na guerra, esposa, filhos, ele perdeu tudo, perdeu toda a família. Veio para Eretz Israel, uma pessoa normal, perde a família, perde todo mundo, diz, chega, ele sai todo... Ele veio para Eretz Israel, ele veio, casou de novo. Não sei se casou de novo. Ele teve um filho, veio junto com ele, não me lembro agora se ele casou de novo. Um filho veio junto, aquele, o Reb Avraham Kahneman, o filho dele estava junto, veio junto com ele, se salvou, e toda a família ficou lá. Mas ele veio, ele construiu a Yeshiva de Ponovich, e ele construiu um império de Torá em Eretz Israel. Ele virou a página, literalmente virou a página, e continuou a vida, e ao contrário. Dizem que o Rebbe de Klosenburg também. O Rebbe de Klosenburg teve uma família, 10 filhos na guerra. Esposa e 10 filhos. Todos foram mortos na guerra. Ele veio para Eretz Israel, para Estados Unidos, me lembro agora. E ele foi, ele casou de novo. E ele construiu, teve de novo, se não me engano, 10 filhos, não sei quantos, se não me engano. E construiu essa força, não é uma coisa simples. A pessoa, depois que acontece tudo o que acontece, a pessoa tem a força de não desistir. Não, vamos lá. Que foi. Hashem sabe o que faz. Vamos virar a página e vamos continuar. Bola para frente. Isso é uma força. Isso é lopachut. Não qualquer um consegue. E eles conseguiram. Isso eu vejo nessa Gemara, Rabotai, para a gente. Essa força de Reb Akiva ele teve, isso salvou Am Israel. A Torá de Am Israel, escuta essa força que Reb Akiva teve. Graças a Deus que ele teve essa força. E ele construiu de novo a Torá. Esses 5 alunos que ele construiu trouxeram a Torá Shebalpé para Am Israel. Isso é motivo para festejar, Rabotai, Lag BaOmer. Estamos festejando, não Reb Shimon Bar Yochai, não também de Reb Akiva, que pararam de morrer, pode ser que também é verdade. Mas essa Gemara aqui que conta, e eles falam que foi Lag BaOmer, que ele conseguiu virar a página, ir para frente, ensinar alunos novos, estamos festejando. Moral da história para a gente dessa Gemara, Rabotai, essa que eu sempre tiro, quando eu vejo essa Gemara, eu falo para os meninos na Yeshiva, a pessoa tem que saber, isso é, essa história é no extremo, nem consigo imaginar uma coisa dessas. Mas cada um tem na sua vida tempos difíceis. Estamos passando agora tempos difíceis, todo mundo, se é Parnassá, cada um tem o seu. E a pessoa, às vezes, ela chega, ela fica desesperada e ela perde, ela nunca pode. A pessoa tem que saber, está difícil, mas vai passar. A gente vai, bola para frente, vamos passar isso. Não pode desistir, nunca. O Reb Nachman de Brestre falou, Yush Eloimidas. A Gemara fala, Yush Eloimidas. Ele falou, a pessoa que mitiaesh, que desiste, é sinal que ela não tem das. A pessoa tem que ser forte, e mesmo se ela perde dinheiro, se ela acontece alguma coisa com ela, não faz mal, bola para frente. Temos família, temos a vida para frente. E Hashem ajuda. Do mesmo modo que Hashem ajudou Reb Akiva, numa coisa tão extrema. Hashem ajudou o Rebbe de Klosenburg. Hashem ajudou o Ponovich Eruf. O Rav de Ponovich. Vocês sabem que o Rav de Ponovich, quando ele chegou em Eretz Israel, ele construiu a Yeshiva de Ponovich. Naquela época, Rabotai, a Yeshiva de Ponovich, a Shiva de Ponovich tem lugar para 600, 700 pessoas. Naquela época, não tinha quase Bahurei Shiva. Foi na época da Kamata Medina. Não tinha quase não tinha Bahurei Shiva, quase ninguém. Então, e Rav de Ponovich estava construindo a Shiva enorme. E ele falou que ele quer construir uma Shiva para 500 alunos. Aí dizem que chegou um rabino e falou para o Rav Lipovanovich, Rav Lipovanovich, 500 alunos, e falou para ele, em Yiddish, ele falou para ele, você está sonhando. As pessoas achavam que o Rav Lipovanovich, como ele perdeu a família inteira dele lá na guerra, então ele ficou um pouco, coitado, perdeu um pouco a lógica. Porque não existia 500 alunos na época. Então alguém falou para ele, Rabino, o senhor está sonhando 500 alunos. Respondeu o Rav Lipovanovich, eu estou sonhando, mas eu não estou dormindo. Querendo dizer, Abotai, ele estava sonhando. Ele sonhou com 500 alunos e hoje em dia tem 2 mil alunos. Muito rápido chegou para 500 alunos. A pessoa tem que sonhar para frente, tem que sonhar. Se ele não sonhasse, não ia chegar onde que ele chegou. Isso que ele respondeu, estou sonhando, você tem razão, mas eu não estou dormindo. Estou sonhando, mas eu quero... E foi assim mesmo. Depois de tudo que ele passou na guerra, ele não parou de sonhar. Tem que continuar a sonhar, continuar a sonhar. A pessoa tem que ir para frente, bola para frente. Isso eu tirar essa Gemará e lembrar. Esse é o terceiro motivo que estamos falando aqui no Shiur, que por isso o Lag BaOmer é motivo para festejar. Nesse dia foi salvo a Torá Shebaal Peh. Agora tem mais um motivo que os farim eles falam. Por que a gente festeja Lag BaOmer? É uma outra Gemará, é uma Gemará em Mesechet Shabbat. Famosa Gemara, todos crianças sabem a história da caverna que Rebbe Shimon Bar Yochai, ele teve que fugir. Teve que fugir. A história foi assim, para ser mais rápido. Parece que ele falou mal do governo, Rebbe Shimon Bar Yochai, a Gemara conta. Ele falou mal do governo e alguém foi dedar no governo, foi falar que Rebbe Shimon Bar Yochai está falando mal do governo. E aí decidiram que tem que matar Rebbe Shimon Bar Yochai. Matar. E aí ele com o filho dele fugiram primeiro para o Beit HaMidrash, conta a Gemara. Eu vou ler para vocês a Gemara. E ele ficou um tempo lá no Beit HaMidrash. Não está escrito quanto tempo. Depois ele falou que ele está com medo que vão forçar a esposa dele a falar onde que eles estão, então ele falou que eles vão fugir num lugar e não contar para a esposa. Oslo fala Gmará em Shabbat, Flamed Gimel Omed Beis, Tashu Bemarta, eles se esconderam numa Maará, uma caverna, se fala em português, se não me engano. Esconderam-se numa Maará. Israchish Nissa conta a Gmará, aconteceu um Nes, um milagre, Ivre Lehu Haroive Veina de Maia, e nasceu uma árvore de Tamará, e uma fonte de água, e eles beberam e comeram de lá, dessa fonte de água e dessa essa árvore de Tamará, eles comeram, viveram de lá. Vave Meshal Chemenayu, e eles tiravam a roupa de manhã. Vave Yosve Atzavorayu Bechala, eles entraram na areia, ficaram na areia, o corpo inteiro na areia estudando, Kuleyoy Megor, estudaram a Torá o dia inteiro. E Beiden Tzluye lá, quando ele precisava rezar, eles vestiam a roupa deles. O Master rezavam, Vahoder Mishal Cheminayu, depois tiravam a roupa, que é Eiched Eloi Livro. Por que eles tiravam a roupa, fala Gmará? Porque senão vai estragar a roupa, ficar o tempo todo com a roupa, vai estragar. Então eles tiravam a roupa para não estragar a roupa e ficavam dentro da terra estudando. 12 anos de Marta, eles ficaram lá estudando 12 anos. Dia após dia, ele com o filho dele, de Belozo, lá. Ouça Eliau, conta Gmará. Veio Eliau a Navi, de Kama Pitch de Marta, ficou na porta da caverna. Amar, e ele falou, Man loide le Bar Yochai, para alguém avisar para Bar Yochai, de Mes Keisar, o imperador que deu aquele decreto que tem que matar Shim Bar Yochai, ele morreu. O Botir Gezerte, e ficou Batel, a Gzerá, Nafko. Então eles ouviram isso, ficaram felizes e saíram da caverna. Rosu inti de kokarvi vezari. Muito interessante. Fala Gmará que eles estavam vendo pessoas arando e plantando. Plantando. Omar, eles não estavam entendendo. Menichin chaye olam voskin bechaye sha'a. Estão trabalhando. Tem que estudar a Torá, tem que rezar. Chaye olam. Não chaye sha'a, trabalhar. Fala Gmará, kol makom shenotnim eneyem yad nisraf. Eles tinham um poder tão grande, depois de 12 anos, Rabotai, ficar estudando Torá num jeito desses, que eles tinham uma kedushá muito grande, que onde que eles olhavam, queimava. יצתה בת קול, פלג מרה, סיום בת קול דיסימה, ואמרה להם, יפלו השם פלו, להחריב עולה, מי יצאתם? Vocês saíram da caverna para destruir o meu mundo? Chizru lemaratchem, voltem para a caverna. Hadur Azul, eles voltaram para a caverna, Rishim Baruchai com Nebelazar, Eisivu, três Sayarchi, ficaram 12 meses mais na caverna chata. Homem, eles falaram, Mishpat Reshaim Begehenom Yud Bet Chodesh, muito bem. Yatzta Bat Kol, depois de 12 meses, Vamra Tzum Maratchem. Agora sai, Namara, foi mais um ano. No total, ficaram 13 anos naquela caverna. Nafku, eles saíram. Korheiched Avemochi Rebelazar Avemastri Pshimai. Bom, isso não interessa agora. Amarlo, falou Shim Baruchai para Rebelazar. Eles aceitaram a situação do mundo. E ele falou, Beni, meu filho, Dai Leolam Anivata. Se nós dois vamos estudar a Torá, chega para o mundo. A nossa Torá é proteger o mundo. Deixa eles trabalharem. E a nossa Torá proteger o mundo. Fala, Gmará. Olha esse pedaço de Gmará, que eu queria mostrar para vocês. Panye de Mali Shabsai. Eles estavam andando Erev Shabbat na rua. Hazu, eles viram Raul Saba, da Venoki Treim Midane Asa. Um homem de idade estava pegando dois Adassim, Erev Shabbat. Dois Adassim. Veroi estava correndo, Benashmashot, Erev Shabbat. Amru Lei. Falou Reb Shimon Baruchai com o filho para esse homem, Hanelom Lecho. Para que você precisa desse Adassim? Amaleu, ele respondeu para eles, Lichvot Shabbat. Eu comprei esse Adassim, Lichvot Shabbat. Lichvot Shabbat. Perguntaram para ele, para que dois? Um Adass também chega para falar, Borem Bnei Bessamim, sexta-noite, no Kiddush, chega um Adass também. Falou, respondeu ele para eles, Chat Keneged Zachor e Chat Keneged Shamor. Uma das, vocês sabem que Shabbat é Zachor e Shamor, então uma das Keneged Zachor e um Keneged Shamor. Quando eles ouviram isso, Rabotai, Amru Lei, Amale Lebrei, falou Reb Shimon Baruchai para o filho dele, Chazi, Kama Chavivin Mitzvot al Israel. Yossi Data, eles se acalmaram. Eles viram esse episódio, que um velho está correndo com dois Adassim. Não chegou uma das, tinha que ter dois, um para Zachor, um para Shamor. Então eles viram que como é Chaviv, é querido para Am Israel, as mitzvot, eles se acalmaram, que eles estão no mundo certo. Até agora eles estavam assim um pouco mexidos, descontrolados, mas que mundo é esse? Trabalha. Isso que é Agmará, isso que é Agmará. E tem aqueles que trazem na Botai, que quando foi o dia que ele saiu da Mará, Reshim Bar Yochai, foi Lag Baomer. Lag Baomer Reshim Bar Yochai com o filho dele saíram da Mará. Depois de 13 anos, estar estudando tanto a Torá, Bekdushá, Vetará, como Sirut Nefesh, inimaginável. Então esse dia que é Lag Baomer, que a gente está festejando. E claro que esse dia, Agmará conta logo depois que ele fez um monte de coisas em prol a Keilá, em prol a milagres até com a Kedushá que ele teve. Eu queria também perceber aqui uma coisa importante, Rabotai, e também uma moral interessante. Certeza, Shim Baruchai, Rabotai, viu Yeshivot, viu Kolelim, estava cheio, Yeshivot, Kolelim, não se acalmou, não se acalmou. Por que quando ele viu essa história, eu diria, Rabotai, tá? A priori, um pouco boba, um velhinho correndo atrás, antes de Shabbat, com dois Adassim, Zachor e Shamor, isso acalmou ele, isso fez ele ficar, Yossi Datayo, isso fez, olha como é Chavivin, isso que ele viu, não viu coisas maiores, Rabotai? Bahurim estudando Torá, Yeshivot, Kolelim. Vamos para Eretz Israel hoje, vem tanta Kolel, tanto Yeshivot. A verdade é que, abrindo parênteses, é incrível mesmo. Como que a Torá, Rabotai, como que é incrível como a Torá com Am Israel. Na época de corona, certo? Não dá para estudar, Yeshivot fechadas, Kolelim fechados. Mas todo mundo estudando Torá por telefone. Kolelim, Avrechim estudando Torá, Yeshivot, Bahurim. A Yeshivá Gvoá, todo mundo pelo Zoom. A Bahurim não estão estudando menos Torá agora do que quando tinha presencial na Yeshivá. E no mundo inteiro está assim. Alunos por telefone, outros por Zoom. Incrível como a Torá, não adianta, impossível tirar a Torá de Am Israel. Impossível. Mas, então por que? A minha pergunta é essa, Rabotai. Por que isso não acalmou ele? Ele sabia que tem Yeshivot, tem Kolelim. Essa história, a priori, boba, Rabotai, isso sim que acalmou ele. A resposta é muito importante, sabe? Disso que a pessoa estuda a Torá, que a pessoa faz Torá e mitzvot, isso ainda não é prova que Havivim mitzvot Israel, Rabotai. Para vocês saberem, das coisas pequenas a gente percebe se o Yehudi ele gosta de mitzvot, ele faz com vontade ou não. Quando ele viu esse velho correndo com o Hadassim antes de Shabbat, ele perguntou para o velho, mas chega o Hadass? E o velho respondeu, eu sei que chega. A verdade era, Botai, que nem tem mitzvah de pegar Hadass para Shabbat. Não tem mitzvah. Nem Deraita e nem Drabaná não tem que pegar Hadass para Shabbat. Ele pegou. E não só pegou o Hadassim, ele pegou dois Hadassim. Um Keneged Zachor, um Keneged Shamor. O que isso mostra? Falou Reb Shimon Bar Yochai, aí Havivim mitzvot le Israel. Não que Israel fazem Torá e mitzvot, que são religiosos, fazem Torá e mitzvot. Isso não chega, que a gente faz Torá e mitzvot. Havivim mitzvot Israel. Ele viu dessa história do médium, que se faz mais do que precisa. Não precisa pegar Hadassim, não precisa. Mas esse velhinho, ele foi, ele comprou Hadassim para Shabbat, dois Hadassim. Isso mostra que ele quer o Shabbat. A gente estava essa semana, foi Pesach Sheini, essa semana, né? Sexta-feira. Pesach Sheini demonstra isso, Pesach Sheini. Os Yehudim, eles falaram, vocês sabem, né? Korban Pesach só podia fazer quem estava Tahor. Quem estava também não podia fazer Korban Pesach. Patur. Quem estava também era Patur de Korban Pesach. Pronto, acabou. Chegaram Yehudim e falaram, Lama Nigará. Que pergunta é essa? Mas, de novo, não precisa fazer Korban Pesach. Hashem falou, quem está também não precisa. Mas os Yehudim sim queriam. Lama, a gente quer fazer Korban Pesach. Isso demonstrou a Havivut que eles têm pela mitzvah. Eu não faço porque eu preciso. Eu faço porque eu quero. Eu quero fazer as mitzvot. Isso o Shimon Yochai ficou, ele se acalmou, Rabotai. Isso que a gente vê pessoas fazendo mitzvot, rezando com minyan, tudo, ainda não é prova que gosta. Ainda não é prova. A prova era, Rabotai, quando a pessoa faz a mais que precisa. A mais que precisa. Não precisa, mas eu faço porque eu quero fazer, eu quero comprar da sim. Chega um, eu quero dois. Um Keneged Zachor, um Keneged Shamor. Poxa, agora eu estou vendo que os Yehudim Havivim mitzvot le Israel. Isso sim, acalmou o Shimon Bar Yochai. E Rabotai, nesse dia que ele saiu da Mahará, a gente festeja. Porque é um dia que o Shimon Bar Yochai, com toda a Kedushá, Tahará, que ele teve, que estudou lá tantos anos de Torá, ele saiu agora, a gente está festejando. Assim que tem. Nós falamos hoje, então, quatro motivos. Por que festejar Lag BaOmer? Primeiro motivo foi o Shulchan Aruch, que falou porque pararam de morrer os alunos de Reb Akiva. Segundo motivo, que foi o dia do falecimento de Reb Shimon Bar Yochai, um tzadik muito grande. Terceiro motivo, que nesse dia Reb Akiva construiu de novo, começou de novo a Torá Shebaal Peh, com 5 alunos novos. E o quarto motivo, que nesse dia ele saiu da Mara. Para terminar, Rabotai, eu quero falar para vocês um chat lindo que eu ouvi uma vez na minha vida. Vocês sabem que a Gemara fala em Masechet Sukkah, Daf Mem Hei Umed Beis, o fim da Masechet. Fala a Gemara que Reb Shimon Bar Yochai falou que ele conseguiria isentar o mundo inteiro de prestar conta lá em cima. Ele consegue isentar o mundo inteiro de prestar conta. Dudin, sim, assim fala a Gemara. E a Gemara não explica o que ele quis dizer com isso. Por que ele conseguiria? Então, Pshata Pashut é a Torá de Reb Shimon Bar Yochai, a Kedushá de Reb Shimon Bar Yochai, tudo junto, esses anos que ele estudou de Torá lá na Mahará, tudo que ele representa é uma coisa tão grande, tão única, que isso ia isentar nós todos, ia levar nós todos para... Né? Isso já está pachuto na Gemara. Mas tem vários outros chatim, muitos chatim. Um deles, Rabotai, que eu vi na minha vida, muito bonito, quero falar para vocês. E é baseado, vou terminar com isso, uma Gemara, famosa Gemara. A Gemara fala assim, a Gemara em Sanhedrin, no fim de Sanhedrin, a Gemara fala o seguinte, quando a pessoa sobe lá em cima e tem que prestar conta, o que nós fizemos aqui nesse mundo, isso, aquilo, e aí quando vão cobrar vão cobrar da gente do corpo, né? O corpo fica embaixo e a Neshama sobe lá em cima, né? Então falam para Neshama, você fez esse pecado lá embaixo. E a Neshama fala, eu fiz um pecado, eu não queria fazer o pecado, foi o corpo que queria fazer o pecado, eu não queria fazer o pecado. Aí a Kadosh Baruch Hu vai chamar o corpo da pessoa e vai falar, você fez o pecado, você? O corpo fala para Hashem, eu sem a Neshama consigo fazer alguma coisa? Eu não consigo fazer nada sem a Neshama, só com a Neshama junto eu consigo fazer, então eu não posso me culpar por isso, se não fosse a Neshama eu não conseguiria fazer o pecado. Então, o que a Hashem faz? A Neshama fala que ela não fez sozinha sem o corpo. O corpo... Então, fala Mará que a Hashem vai pegar a Neshama, colocar no corpo, dentro do corpo de novo, e vai julgar os dois juntos. Agora não tem história. Vocês fizeram pecado, vocês pecaram. Assim fala a Mará. E a Mará traz um exemplo bonito para esse. Isso que a Mará fala, que uma vez um rei, ele tinha um jardim de maçãs, de frutas, e ele queria cuidar, queria colocar shomrim para cuidar, para ninguém roubar. Mas ele estava com medo que os shomrim vão roubar. Então, o que ele fez? Ele pegou um shomer que manca, que não consegue andar sozinho, e pegou um shomer cego. E aí, cada um sozinho não vai conseguir pegar as maçãs. O que não consegue andar sozinho não vai conseguir roubar a maçã. E o cego também não vai conseguir roubar as maçãs. Aí chegou um dia, o cego colocou aquele que não consegue andar nos ombros dele e foi lá e pegaram as frutas. Quando o rei ouviu, aí chamou os dois shomrim. E aí o cego falou, o que você acha que eu roubei? Eu nem consigo enxergar, como que eu vou roubar? Foi para o outro shomer e falou, mas eu nem consigo andar, como que você quer que eu roubo? Aí o rei chegou e falou, vamos juntar os dois juntos e cobrou dos dois juntos. Fala Gmará Rabotai, que a mesma coisa Hashem vai cobrar da gente junto, a Neshama com o corpo da gente. Falou um rabino, na Gmará existe uma machloket, qual que é a lahá se duas pessoas fazem Hilul Shabbat junto, duas pessoas? As duas são Hayavim ou são Pturim? Duas pessoas. Uma pessoa faz sozinha, uma Av Melachá de Shabbat, é Hayav, não pode. Duas pessoas juntos? Talvez não. Reb Shim Bar Yochai fala que é Patur. Não tem problema, pode fazer. Uma pessoa junto com a outra pode fazer. E Rabanan falam que não pode, é Machloket Nagmará. Falou o Rabino, isso quis dizer Reb Shim Bar Yochai. Reb Shim Bar Yochai, ele quis dizer... Eu poderia isentar todo mundo do din. Poderia isentar que ninguém não vai ser hayav. Por quê? Porque eu sou aquele que falo shnaim she'asu patur. Se duas pessoas fazem um pecado, é patur. E aqui todo mundo são duas. É o corpo com a neshama, o corpo com a alma. Então é patur. Por isso que ele poderia isentar. Mas para terminar, Abotai, o motivo verdadeiro é esse. A Kedushá, a Gemara fala num lugar... Kedai Reb Shim Bar Yochai lismoch alav shasat chak. Na nossa situação, quer dizer, Abotai, estamos passando tempos difíceis. Lo pashut. Kedai uschud Reb Shim Bar Yochai. Grande Reb Shim Bar Yochai lismoch alav shasat chak. Quando está docha, quando está difícil a situação, lismoch alav, que a kedusha dele, a tahara dele, a torá dele, que proteja a gente. Vocês sabem que Lag Baomer é Yud Chet Iyar. Lag Baomer, Hot Shebehot, Hot Shebehot. E falam que isso é uma sgulá para refuar Lag Baomer. Hot é a quinta midá que tem, e Bore Refuot é a quinto shvach que tem na tefilá que fala de Kadosh Baruch Hu. Então falam que Hot Shebehot é um dia muito propício para refuar, que Hashem ajude. Que todos os cholim tenham refuá shleimá e que aqueles que não estão doentes, que não fiquem doentes, todo mundo em casa, rabotai, cuidar, não é brincadeira. Agora tem que ficar em casa. Se até agora precisava ficar em casa, agora muito mais. Está pegando fogo lá fora. Eu sei que é difícil, mas não pode ser, ninguém pode ser oi bechuchem. Tomar cuidado, ficar em casa, aguentar. E bezrat Hashem ki bekarov, merab yameinu. A gente saia de todos esses problemas, toda essa tzará, e venha Yeshua. Chazak Baruch, Rabotai. Shkoyach.